no ar o programa Resenha Econômica.
Com Thaís Moser
e Nathan Dir. Uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, o PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, procura esclarecer a você, ouvinte, conceitos básicos da economia que circulam na mídia e como eles influenciam o nosso cotidiano.
No programa de hoje, trataremos sobre finanças pessoais. Segundo os dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, e pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos, CNDL, cerca de 80% tem pouco ou nenhum conhecimento de como fazer o orçamento de suas contas pessoais. Este é um dado preocupante, visto que o conhecimento do orçamento e a forma como geri-los é algo importante para controlar as contas familiares.
Este fato acaba impactando o crédito, que é um instrumento da economia para facilitar transações e expandir o consumo, visto que com maior crédito haverá uma tendência que os agentes facilitem suas compras, aumentando o consumo. Quando usado de forma correta, o crédito tende a melhorar o desempenho econômico do país, uma vez que interfere de forma positiva sobre o consumo das famílias e das empresas.
A taxa de juros que determina o crédito pode ser alterada de acordo com a taxa básica de juros da economia, a Selic. Quando o Banco Central empresta dinheiro aos bancos comerciais com uma taxa de juros determinada, estes repassam esse dinheiro para pessoas físicas e pessoas jurídicas através de uma taxa superior à que ele tomou do Banco Central. Esse fenômeno é conhecido como spread bancário. Ah, para saber mais sobre esse assunto, vocês podem acessar o nosso site. Lá você encontrará programas anteriores que discutimos esse assunto.
Por esse motivo, quando o crédito é usado de forma exagerada, ou seja, comprometendo uma parte muito grande da renda das famílias, tende a gerar um problema na economia. Isto porque, quando há inadimplência por parte dos tomadores deste crédito, a taxa de juros para oferecer essa operação tende a aumentar.
Por que isso ocorre? Veja bem, quando precisamos de crédito, recorremos a um banco. Esse banco avalia nossa situação financeira e nosso histórico como pagador e fornece um parecer sobre a concessão desse crédito. Quanto mais pessoas endividadas um país possui, maior será a taxa de juros que o banco vai cobrar para o fornecimento do crédito. Isso acontece porque o banco possui medidas para se proteger de possíveis calotes. Em contrapartida, isso gera uma maior taxa de juros que incita o aumento do número de devedores.
Pois é, esse não é o único fator determinante. Há outros fatores que impulsionam a taxa de juros, que não trataremos aqui devido ao tempo. O Brasil hoje é líder quando o assunto é taxa de juros. O sistema bancário apropria-se de tarifas cada vez maiores dentro da esfera financeira.
Seguindo o nosso programa, a tarefa de controlar o orçamento e manter uma parcela de renda na poupança é uma tarefa árdua. Nos últimos anos, os brasileiros puderam adquirir produtos que antes não podiam. Com a redução da taxa básica de juros, a Selic, que falamos anteriormente, o crédito ficou mais fácil e esse fato pode ser apontado como um dos motivos para o endividamento das famílias brasileiras. Cabe ressaltar que mesmo com a tendência à queda da taxa de juros, ainda assim nos mantemos como uma das maiores do mundo.
Porém, mais recentemente, houve uma alteração da conduta da política econômica do governo federal. Antes, o Banco Central adotava uma postura mais expansionista, ou seja, a taxa Selic mais baixa, o que tornava o crédito mais acessível. E agora, uma postura mais contracionista, logo, uma taxa Selic mais alta e, com isso, contração do crédito.
Apesar disso, o consumo segue em alta e é exatamente ele que mantém boa parte do crescimento da economia brasileira. O consumo representou a maior parcela do PIB em 2012 e para 2013 já é esperado algo que acompanhe o dado de 2012. No terceiro trimestre de 2013, o consumo cresceu 1%, enquanto o investimento e a indústria caíram 2,2%. Esse dado vem exibir o argumento de que o consumo que cresce no Brasil é uma das causas do endividamento das famílias brasileiras.
Dizemos isso, caro ouvinte, porque como a taxa de juros básica é alta, mesmo que o governo mantenha a política de queda da taxa, ela ainda continua alta, comparada com países europeus, por exemplo, fica muito caro utilizar o crédito para consumo no Brasil. Concomitante a isso, não temos nas nossas escolas de ensino básico uma educação financeira. O estudo desse ramo da ciência econômica é algo que evitaria uma geração que hoje está desinformada quando o assunto é saber o rumo das suas finanças pessoais.
É mesmo preocupante o cenário, Natan. Hoje, o maior vilão desse endividamento é o cheque especial. No Brasil, a taxa cobrada pelos bancos para esse tipo de crédito é abusiva, chega a 10% ao mês, enquanto na Europa essa taxa é menor que 1%. Crédito, numa forma geral, continua muito caro no Brasil. E quando as famílias não conseguem quitar os seus compromissos, as assombrosas cobranças desestabilizam ainda mais as finanças pessoais.
Outros motivos que justificam o maior endividamento das famílias é o crescimento da renda nos últimos anos. Junto com este fenômeno, alcançamos índices cada vez menores de taxas de desemprego, possibilitando a expansão do consumo de uma parcela da sociedade que antes não possuíam.
As regras básicas para conseguir manter um equilíbrio sobre o orçamento pessoal é ter disciplina, organização e controle. Praticamente toda dica para ajudar no controle orçamentário tem uma ou mais dessas palavras no meio.
É, ter uma boa educação financeira é fundamental para dar uma segurança futura e assim ter tranquilidade no seu presente. Entender que suas escolhas irão trazer consequência para o seu orçamento. Ressaltamos aqui novamente o papel importante de ser trabalhado esse assunto na educação básica.
Aí, segura as pontas aí, seu Zé. Tô devendo a Dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, chego até passar de banda. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga. Tô devendo a Dona Maria da Quitanda. Tá ruim pra mim, chego até passar de banda. Pra Dona Maria.
Para ajudar a estruturar essa empreitada, vamos dar algumas dicas fundamentais de consultores. Essas dicas têm a finalidade de auxiliar na tomada de decisões quanto ao assunto é orçamento.
Pois é. Número 1. Listar todas as suas receitas e despesas, seja em uma planilha, seja em um caderno, não importa onde, mas desde que se tenha esse controle feito. Digo isso, caro ouvintes, pois a maioria das pessoas sabem o quanto ganham, mas não sabem onde gastam. Por isso, o controle das contas é o primeiro e o mais fundamental passo para chegar a um equilíbrio financeiro.
2. Após tudo anotado, é importante que você corte os excessos e assim criar uma folga no orçamento. E o dinheiro desses cortes você pode redirecionar para pagar as dívidas. Ou caso as não tenha, você utiliza para juntar em uma poupança para ser usado como reserva de emergência. Bom, cabe aqui uma ressalva, caro ouvinte. Essa é uma dica mais difícil de ser seguida. Cortar gastos é doloroso, mas eles são necessários. Ao fazer isso, se lembre que o sacrifício será recompensado no futuro.
Na hora da compra, sempre procure comparar preços. E se o orçamento permitir, pague à vista. Lembrando sempre de pedir um desconto. Essas ações no longo prazo irão permitir uma economia de dinheiro.
4. Tendo receitas superiores às despesas, o passo seguinte é investir. Quanto mais você conseguir economizar e investir, mais rápido você conseguirá alcançar seus objetivos quando o assunto é renda. Investir pode ter vários sentidos, desde a compra de um bom carro, um apartamento, no mercado financeiro.
Número 5. Caso você precise se endividar, então é fundamental pesquisar por financiamentos com os juros mais baixos e com parcelas que não comprometam acima de 30% da renda familiar. Ter dívida não é uma coisa horrível. Não é ruim se você consegue pagá-la sem atrasos. Por isso, é necessário conhecer a sua capacidade de endividamento e para isso é preciso ter um bom controle financeiro.
E por fim, não fique postergando suas dívidas, achando que sempre pode pagar o mínimo de suas faturas no cartão de crédito, pois isso pode se transformar numa bola de neve.
Precisei de roupa nova, mas sem prova de salário. Combinamos, eu pagava, você fez o crediário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. Nosso caso foi pra cova e a roupa pro armário. E depois você quis manchar meu nome dentro do meu métier. Mexeu pra moral de um homem. Vou me vingar de você porque pagar. Seu nome não é esqueci.
Esperamos ter contribuído para esclarecimento sobre a questão dos orçamentos pessoais. Qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviada para o e-mail peteconomiaufes@gmail.com ou através da nossa página do Pet Economia UFES no Facebook. Sua participação é muito importante.
Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufes.br. Uma boa tarde para todos.
Mexeu com a moral de um homem. Vou me vingar de você porque eu vou.